atual G20 e também em outras instituições. A nomeação dele significa colocar a instituição mais influente da política monetária global, com autoridade sobre taxas de juros, inflação e estabilidade financeira, em um outro patamar, um patamar mais próximo da Casa Branca, segundo palavras do próprio presidente Donald Trump, que está tentando reposicionar o Fed nesse momento de debate intenso no mundo inteiro, né, sobre juros e também sobre crescimento econômico. A indicação, Cassius, ainda depende da aprovação do Senado dos Estados Unidos, onde pode enfrentar uma resistência. A gente lembra que Donald Trump, ele tem maioria através do Partido Republicano, tanto na Suprema Corte, quanto no Congresso e também lá no Senado. Mas pode ser que venha algum tipo de resistência de alguns parlamentares, inclusive do Comitê Bancário, que querem mais transparência sobre as questões internas do Fed. Então, a confirmação do nome de Walsh é um passo crucial para que ele possa assumir o cargo oficialmente quando o Powell sair lá em maio. Agora já há também toda uma repercussão, né? Uma repercussão política e também uma repercussão no próprio mercado financeiro. A nomeação por aqui foi bem vista por muitos analistas do mercado que destacam a experiência de Walsh e a reputação dele, que é muito respeitada no setor. Cassius.
Combinado, Eliseu. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes diretamente do Rio de Janeiro. É claro que já vai repercutir esse assunto com Alan Gani. Gani, eu quero saber qual a expectativa, pelo menos, em torno deste novo nome que vai comandar o Banco Central norte-americano, com certeza mais alinhado às perspectivas de Donald Trump.
Olha só que interessante. É uma expectativa bastante dúbia, porque ele é a favor de um corte da taxa de juros, então isso vai ao encontro do que Donald Trump. Mas, por outro lado, o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos é um grande crítico da política fiscal norte-americana, né? Do aumento da dívida pública. Mais ou menos, como alguns economistas aqui no Brasil, do qual aqui eu faço parte, de que, olha, se você tiver uma política fiscal mais austera, né? Cortar gastos, a taxa de juros ela pode ser reduzida. Só que isso daí bate de frente com Donald Trump, porque Donald Trump tem feito aí um governo bastante gastador, né? Tanto é que ele teve aquela Big Beautiful Bill, né? Então, de um lado, claro, isentou impostos, mas do outro também ele acabou elevando alguns gastos, cortou outros, mas enfim, no conjunto da obra houve um impacto fiscal relevante. Outro ponto, né? O mercado não entende também que esse novo presidente do Banco Central ele vai cortar os juros de uma maneira muito agressiva. Tanto é que o mercado reagiu mal hoje, porque acreditando que os outros dois que estavam no páreo cortariam de uma maneira mais agressiva. Ele é um grande crítico dessa política do Banco Central nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo também, de expansão monetária. Sai comprando tudo quanto é ativo, vai colocando dinheiro no mercado, inunda os mercados de dinheiro, né? E aí quando você tem uma oferta monetária muito acima do que a economia consegue absorver, isso gera inflação, né? Então ele é um crítico disso também. Agora, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa academicamente muito forte, formado em Harvard em Direito, formado em Finanças Públicas pela Stanford, tem um bom trânsito em Wall Street e também ele participou ali ativamente na crise bancária de 2008. Bom nome, mas vamos ver como é que vai ser a relação com Donald Trump. Jerome Powell também foi indicado por Trump, deu no que deu.
É, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa relação. Fábio Piperno, eu quero agora falar contigo sobre outro destaque que o Eliseu Caetano trouxe sobre a prisão do jornalista, né, o ex-âncora, que estava participando de manifestações, né, contra o ICE. Como é que você avalia também essa prisão e também aumento de tensões e também de prisões em relação a essa política antimigratória de Donald Trump?
Não é só uma questão de uma era de tensão. Há um momento, há um ambiente de terrorismo contra vozes de oposição. Então, vejam só, olha o que está acontecendo em várias cidades do país, com envio de tropas federais, muitas vezes para se combater, para se calar manifestantes. E aí são manifestações que envolvem muitos temas, mas é claro que esse da imigração acaba ganhando destaque.
Mas o Piperno, vamos só um parênteses. Uhum. O Charlie Kirk, que morreu, era um ativista de direita.
Sim, mas... Não. Mas isso não tem a ver com a ação do governo.
Tudo bem, tá.
Mas essa ação do governo, ela também acaba gerando esse tipo de reação. É um governo que, desde o seu início, ele trabalha para diminuir, porque ele trabalha no sentido, inclusive, de diminuir uma série de liberdades individuais nas universidades, na mídia. Já teve, por exemplo, já foi público isso, pedido de demissão de âncoras de outras redes de TV. Já conseguiu isso.
Porque o governo Obama também ia nessa linha também, né? De perseguição. Ia, censura.
Não, vamos comparar.
Eu vou indicar um livro para a audiência que é How the Left is Keeping the Free Speech in the United States. Ela documenta essa jornalista, o que o Obama fazia com perseguição a jornalistas também. Era difícil falar.
Vai ser difícil falar.
Eu sou crítico do Trump, mas tudo é o Trump também.
Adolf Trump.
Aí já exagerou. Que é Adolf Trump?
Qual é a diferença entre invasão da Polônia em 1939 e uma invasão da
Polônia? Não tem nada a ver, ele não está perseguindo, não está matando judeu, ainda não invadiu a Groenlândia. Eu sou crítico a essa disputa.
Mas ele judeu, mas ele está diferente.
Não está no mesmo grau, não tem
tá
comparação isso, Piperno.
Claro que tem comparação.
Claro que não. É banalizar o que aconteceu com os judeus.
Não é banalizar. Aquilo foi algo trágico.
Então, não dá para comparar.
Da mesma forma que o que vem ocorrendo agora, é claro que ainda não tem a mesma proporção, mas eu estou dizendo para você o seguinte: os sinais, os indícios são muito graves. Quantos países ele já ameaçou e já invadiu?
Tudo bem. Você sabe que eu sou um crítico em relação à política externa dele, mas não dá para comparar e chamar Adolf. Não dá.
Eu quero dizer que não dá, porque, afinal de contas, o primeiro ano desse governo, ele já aponta muito mais atividade do que o primeiro ano daquela trágica ditadura. Quantos países ele já invadiu?
O que era feito naquela época com o que é feito agora?
Então, o que ele faz em Campos, o que ele faz com imigrantes, ameaça a Groenlândia, ameaça o Canadá, invasão da Venezuela, invasão do Irã, bomba não sei onde. Mas o que é isso agora?
Piperno, deixa eu colocar um ponto aqui também, então, porque esses imigrantes que você está colocando aí, que, coitados, eles estão sendo vítimas de um ato autoritário do Trump. Veja, mas levou a entender que ele está cometendo crimes contra a humanidade, contra os imigrantes. Afinal, você chamou de Adolf Trump. Então, eu imagino que tem algum crime contra a humanidade que você está acusando aí contra esses imigrantes. Veja, essas ações específicas que estão ocorrendo em Minnesota foi porque a coisa saiu completamente do controle. Foram dezenas de centenas de imigrantes somalianos que estavam formando ali organizações criminosas, formando empresas de fachada para desviar dinheiro da saúde. Saúde infantil.
Compramos o discurso autoritário.
Não, mas não é discurso, é fato. Isso é fato, tem investigação apontando. Seja, você tem vídeos na internet de pessoas indo até esses locais e não encontrando uma criança.
Já foi para Minneapolis, Chicago, Washington. Olha o tanto de cidades onde já ocorreram esse tipo de intervenções como essa. Tem toda hora notícia.
O problema da imigração ilegal nos Estados Unidos, ele é constante, ele é grave em vários lugares. Eu estou falando especificamente o que aconteceu em Minneapolis, que levou a toda essa comoção. Isso também não pode ser ignorado. É claro que a gente tem que criticar se o ICE tomou uma medida excessiva aqui e ali, mas os Estados Unidos têm o direito de controlar as próprias fronteiras, de expulsar os imigrantes ilegais.
Tem o direito e tem o dever, inclusive, de cumprir a lei. Está acontecendo, por exemplo, são ações até mesmo contra bolsistas, contra professores universitários, contra todo mundo que faça qualquer... Aliás, por exemplo, você não pode hoje participar de um movimento lá nos Estados Unidos, lá nas universidades americanas, pedindo, por exemplo, Palestina livre.
Mas aí eu volto num ponto... Rapidinho, desculpa. Aí eu volto num ponto também que conservador... não consegue palestrar em universidade norte-americana. Todos têm dificuldade de palestrar. Aliás, o Jordan Peterson tem uma estratégia ótima. Ele fala o seguinte: eu vou bem cedo, porque daí o pessoal de esquerda tem dificuldade de acordar cedo e não vai. É a única forma dele palestrar. Então, tudo bem que não é pessoal de Estado, mas esses movimentos organizados também não deixam conservadores palestrar. Aliás, o último que palestrou foi assassinado, Charlie Kirk.
Ô, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1. Ô, Alan Gani, até para a gente distensionar essa discussão, inclusive com muita pluralidade, bons argumentos, como é que é o nome do livro mesmo, que você falou de uma maneira...
How the Left...
Não, rapidinho.
How the Left is Killing the Free Speech in the United States.
Ou seja...
É uma ex-jornalista da Fox. Mas peraí, é. Mas ela traz fatos. Não é opinativo. Ela levanta um monte de fatos onde o pessoal de direita não consegue palestrar em universidade norte-americana, onde, por exemplo, o Obama, ela prova lá que tinha muita dificuldade da imprensa falar com o Obama e tudo mais.
Escuta...
Porque você coloca como se fosse só o Trump.
Não. Uma questão... A questão é, a imprensa tem dificuldade de falar com o Obama. O Obama pode não querer falar com a imprensa. A outra coisa é você colocar as autoridades para colocar a imprensa.
Vai pedir a cabeça de jornalista também, o Obama. Não, tudo bem. Eu não tô aqui. Eu acho que o Trump
são
também tem seus erros.
São coisas que se comparam. Quer dizer, algum tipo de aversão que o Obama pode ter em relação a esse ou aquele personagem não se compara com esse tipo de violência do Estado contra jornalistas que estão fazendo o seu trabalho.
O Piperno, inclusive o próprio ex-presidente norte-americano Barack Obama vem criticando essas ações do ICE. Diz que, inclusive eu acho que anotei aqui, olha só, ameaçam as liberdades fundamentais nos Estados Unidos. Você concorda isso também? Ou é um momento oportuno que Obama resolveu criticar o governo Trump?
Em que área não há ameaça às liberdades individuais nos Estados Unidos? Nós estamos falando não só de imigrantes, mas a gente está falando de jornalistas, de universidades e, por exemplo, o presidente do Fed. Ele tentou arrancar o presidente do Fed à força. Ele foi à justiça para tentar arrancar o presidente do Fed. Aqui no Brasil era um escândalo quando o Lula chegava. Ah, porque esse rapaz, Roberto Campos Neto. Imagina se o presidente Lula fosse à justiça para tentar arrancar Roberto Campos Neto à força.
Inclusive chamou o Trump e o Jerome Powell de burro idiota, se não me engano, né? Em relação à política monetária, realmente aqui no Brasil seria um escândalo, porque o Lula criticava, tem que baixar o juros, tem que baixar os juros, enfim, e todo mundo briga, ou pelo menos, boa parte, do lado de Brasília briga pela autonomia do Banco Central, mas tinha aquela pressão por fora, o mercado financeiro é claro que não gostava, mas essa relação do Trump que também com algumas autoridades, se não for do jeito que ele quer também...
Não, exatamente, isso aí eu sou bem crítico, em relação ao Jerome Powell que ele fez... Inclusive usou instrumento de Estado contra ele, ameaçou abrir uma investigação, para baixar os juros na marra ou tirá-lo do cargo. Lembrando que foi o Trump que indicou o Jerome Powell. Então, da mesma forma que eu critico a pressão política aqui no Brasil contra o presidente do Banco Central, tem que manter minha coerência lá nos Estados Unidos. Aí eu estou contigo, Piper.
Pera lá, mas não podemos comparar as duas coisas. Uma coisa é a crítica e algum tipo de pressão aqui, mas uma crítica, basicamente. A outra coisa é você ir até a justiça para arrancar o cara na mão.
Uma coisa é crítica, outra é ameaça.
Opa,
são coisas diferentes.
Uma coisa é a crítica, outra é o uso da força do Estado com esse fim.
Bom, Piperninho, a gente vai agora voltar a debater os assuntos das eleições, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rebateu as declarações do presidente do PSD. Gilberto Kassab afirmou que Tarcísio deveria demonstrar gratidão a Jair Bolsonaro, mas sem mostrar submissão. O Misael Mainetti vai trazer mais detalhes para a gente, a resposta por parte do governador do estado de São Paulo, e há pouco também o próprio Gilberto Kassab já respondeu, a gente trouxe aqui um pouco mais de detalhe para enriquecer nosso debate, viu, Misael? Boa tarde para você, seja bem-vindo.
Tarcísio disse que não é bem assim, que ele é grato, que ele não é submisso, que não tem nada a ver com submissão o fato dele tentar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Sem perder tempo, vamos ver o que Tarcísio de Freitas disse sobre essa declaração do presidente da sigla do PSD, Gilberto Kassab. Acompanhe.
A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão, é uma decisão... que eu estou dizendo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que o meu projeto de São Paulo era de longo prazo, meu compromisso com São Paulo era de longo prazo, então nada mudou, e isso também não tem nada a ver com submissão. Então eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, eu sempre vou ser grato, sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo, e eu quero o melhor para o meu país.
Dizem que essa frase de Gilberto Kassab não pegou nada bem nos bastidores e saiu, pelo visto, dos bastidores, porque chegou até o Tarcísio, chegou aos jornalistas e ele acabou respondendo sobre essa questão de submissão versus gratidão. E parece que Kassab não gostou muito do fato de Tarcísio de Freitas não tentar o Palácio do Planalto, não tentar a presidência da República nesse ano. Já eu venho com a resposta de Kassab, mas Tarcísio de Freitas falou que a vontade dele era fazer algo a longo prazo aqui em São Paulo e fazer algo mais amplo. A gente tem mais um trecho da entrevista do governador de São Paulo. Acompanhe.
Ele é um dirigente importante, um dirigente nacional, e aí ele fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. Obviamente, dentro da atuação de governo, a gente vai exigir que ele esteja, né, sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. Isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Isso é que é importante. E, obviamente, ele é a pessoa que tem suas opiniões próprias dentro daquilo que ele acredita, né, e, enfim, incômodo nenhum também.
Uma declaração aí mais política, né, sobre Gilberto Kassab, sobre a maneira com que ele falou. E agora veio a declaração nas redes sociais do presidente do PSD. Ele falou o seguinte, abre aspas, para que não prevaleçam as intrigas daqueles que, por incompreensão textual ou má fé, são especialistas, construíram ao invés. Quando fui indagado sobre como acho que o governador Tarcísio de Freitas deveria conduzir sua relação com o presidente Jair Bolsonaro, respondi, objetivamente, que na minha opinião ele é corretamente grato, reconhecido e leal ao ex-presidente, seu amigo, que não significa ser submisso. Um governador de São Paulo, segundo o maior cargo executivo no Brasil, que tem todas as qualidades para presidir o país, não deve ser submisso a ninguém, como Tarcísio não é. Ele comanda o governo com identidade própria e caráter, mas, como afirmei nas duas entrevistas. Cássio, devolvo para você, porque tá chovendo, vocês discutem aí o resto. Tô saindo, tá bom? Tchau, tchau.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Vocês viram o terno, Misael? Já tava ali caindo já um toró. Agora, é claro, tá protegido, mas informação foi dada e, claro, com excelência. Zé Maria Trindade, eu quero falar com você sobre essa, podemos dizer assim, esse mal entendido, né? Essa questão da interpretação entre uma fala do Kassab e depois a resposta agora, Tarcísio de Freitas. Será que eles não estão falando mais a mesma língua?
Pois é, é difícil de acreditar que o Gilberto Kassab tenha feito uma declaração desse tipo, né? Vamos dizer, agressiva contra um aliado, né? Que ainda é aliado, né? Ele era até ontem secretário dele. Então, assim, é difícil de acreditar numa possibilidade dessa. Pode ser um mal-entendido. Agora, eu diria que o governador de São Paulo não é submisso, né? Ele não é submisso, ele é leal. Nós devemos nos lembrar da trajetória do Tarcísio de Freitas. Eu conheço o Tarcísio aqui do Congresso Nacional. Ele fez um concurso que tinha uma vaga e ele passou, um concurso disputadíssimo, para se ter uma ideia. Para o Ministério dos Transportes, como um quadro técnico e só num governo como o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro é que aproveitaria um ministro com tantas qualidades e sem uma base política, né? Sem um empurrão de um partido político que enfia aqui na esplanada vários incompetentes. A política faz isso, né? E no caso dele, não, ele foi diante das suas competências de gestão e de conhecimento. E por quê? A base militar dele. A base militar de oficial do Exército Brasileiro dá esse tipo de, vamos dizer, de posicionamento, de lealdade, mas não de submissão. Um militar não é submisso ao outro. Ele é leal e cumpre as regras, as regras da caserna, né? Então, assim, o que salva e o que impulsiona o Tarcísio de Freitas é a sua competência, né? Isso é inegável, né? E sua capacidade de gestão. Eu sempre disse que ele era a cara de São Paulo, né? De gestão e principalmente de infraestrutura. É o estado de maior infraestrutura do país e que demanda uma infraestrutura muito grande. Então, esse episódio o deixou realmente arranhado na imagem ali, na possibilidade dessa candidatura à presidência da República, que ele não quis abraçar, para não ser um Dória 2 o resgate.
Obrigado, Zé. 5 horas e 23 minutos para você que está nos acompanhando na rádio. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente segue com o nosso 3 em 1 em todas as outras plataformas.
Jovem Pan News. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct. Ou pelo 1 na Vivo ter sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiet e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Classic
Pan. Mais um 5% de rejeição. Somando isso aos 44,1%, ele vai bater em praticamente 50% de rejeição.
Lucas Merreira, como é que você vê esse quadro também de rejeição e você concorda com o Piperno que essa notícia, mas essa pesquisa pode, de certa forma, beneficiar a campanha de Lula?
Acho que pode. Não sei se a pesquisa, o resultado dela beneficia a campanha do Lula. Eu acho que já é uma coisa meio esperada mesmo você ter esses dois principais candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro, com altos índices de rejeição, né, tendo ali próximo aos 50%. Né? É um país bem dividido, tem várias pesquisas que a gente analisou aqui e a gente consegue constatar esse fato, né, que é um país muito dividido ainda entre a esquerda lulista e a direita bolsonarista, né? Você vê que tem outros candidatos aí, que o Tarcísio, o Ratinho, que eles têm um índice de rejeição bem menor, né? Mas um desconhecimento bem maior também. É claro que seria mais interessante a direita ter um candidato desses para mostrar ali pro eleitor, né? Seria muito menos complicado também, afinal, o Flávio Bolsonaro, ele tem muitas esquisitas que, né? Tudo bem, a justiça não levou para frente, mas isso também é uma outra discussão, né? Então, é uma campanha muito mais complicada. Na prática, a gente sabe por que o Flávio Bolsonaro foi escolhido. Foi pelo sobrenome dele, né? Mas eu vejo, sim, que isso demonstra, de fato, que a polarização esquerda lulista e direita bolsonarista ainda, infelizmente, é o que reina na política brasileira.
O Alan Gani, inclusive eu conversei com o cientista político antes aqui do nosso 3 em 1 e ele falou o seguinte: esses números que mostram a rejeição do presidente Lula ali com 45%, todo mundo conhece o Lula que o telhado dele, o teto de vidro, está bastante exposto e há anos. Então, sabem, né, já tudo que já ocorreu em governos Lula já sabe o que acontece. De Flávio Bolsonaro não há ainda muita informação e ele fez uma analogia ali que apenas há uma janelinha. Pode ter mais espaço para essa rejeição de Flávio? Ou até mesmo ele, dependendo do que candidato ele vai se apresentar, reduzir essa porcentagem?
Olha só, é uma boa pergunta. Pelo seguinte, agora vai começar aquela artilharia contra Flávio Bolsonaro. Então vão lá desenterrar a história, vai ser um jogo bastante pesado, inclusive patrocinado pelo Centrão, que gostaria de Tarcísio de Freitas. Resta saber como Flávio Bolsonaro ou o eleitor de Flávio Bolsonaro vai reagir. A gente viu na eleição de 2018 que Jair Bolsonaro tinha aquela imagem do antifrágil. Quanto mais batia, mais ele crescia. Será que Flávio Bolsonaro tem também esta característica de que se você bater mais nele, ele acaba crescendo? De qualquer maneira, esse índice de rejeição de agora é muito próximo, né, do resultado eleitoral. Tudo bem, lá foi 51, 49 em votos válidos, mas é uma em termos de distância, mostra o resultado eleitoral confirmando a polarização. E talvez o Kassab esteja magoado com o Tarcísio, fez essa declaração bastante dura, porque o índice de rejeição de Tarcísio é baixo e talvez ele acreditasse que mesmo Tarcísio saindo junto com Flávio, né, disputando contra Flávio Bolsonaro, ele poderia ter chances de ir para o segundo turno e, pelo índice de rejeição menor, derrotar o atual presidente Lula.
Bom, gente, vamos seguir girando com a nossa reportagem, porque a ministra do Planejamento, Simone Tebet, acertou com o presidente Lula a mudança do seu domicílio eleitoral. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre esse plano do presidente Lula, que pode, inclusive, convocar Simone Tebet a concorrer ao Senado aqui por São Paulo. Né, André? Traz mais detalhes para a gente dessas conversas de bastidores entre Lula e a ministra do Planejamento.
Pois é, Cássio, com quem eu conversei no entorno da ministra no Ministério do Planejamento, essa mudança, na verdade, ainda não foi feita. Essa mudança tem um prazo até 4 de abril, é o prazo final, então, que a Justiça Eleitoral dá para que alguém mude o seu domicílio eleitoral. E, nesse momento, então, Simone Tebet estaria aguardando para fazer essa mudança, porque uma outra conversa com o presidente Lula deve acontecer logo depois do Carnaval. Mas existe, sim, a possibilidade de que ela mude o domicílio eleitoral, justamente para que concorra, então, pelo Estado de São Paulo, a uma vaga preferencialmente ao Senado. Esse movimento faz parte de tudo aquilo que a gente já vem nos últimos dias destacando na Jovem Pan, que é uma preocupação do presidente Lula de colocar nomes considerados fortes para concorrer ao Senado, por conta de uma força da oposição, do chamado bolsonarismo, e uma preocupação que esse espectro político acabe ocupando a maioria das duas vagas que vão ser disputadas em cada estado. 26. O presidente Lula, especificamente com isso, é que o Senado tem o poder de, por exemplo, derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal, o chamado impeachment, se assim acabar decidindo, então, pela maioria, por 2/3 do plenário. Para evitar que esse número seja facilmente atingido a partir de 2027, quando, então, vai haver uma renovação de 2/3 da casa, o presidente Lula tem colocado esses nomes considerados mais fortes em cada um dos estados, justamente então para fazer com que esses números não sejam atingidos pela oposição. Além de São Paulo, com Simone Tebet no Senado, exemplo também do Paraná, onde Gleisi Hoffmann já confirmou que vai deixar o Ministério aqui das Relações Institucionais, um ministério palaciano, para concorrer então a uma vaga pelo estado do Paraná, fazendo frente com alguns nomes, como possivelmente Ratinho Júnior, se ele não conseguir ser candidato à presidência da República, vai disputar ao Senado, e outros nomes como Felipe Barros e também Cristina Grêmio, que são nomes considerados bem fortes e com grande potencial lá no estado do Paraná, para também ocupar as duas vagas que estarão em disputa em todos os estados do país. Cássio.
Valeu, André. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos seguir girando a nossa reportagem, inclusive nesse mesmo assunto, porque a ministra Marina Silva disse que vem conversando com o presidente do PT, o Edinho Silva, sobre a possibilidade de disputar o Senado aqui pelo estado de São Paulo. Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes para a gente. Matheus, traz mais informações, porque além do PT, Marina Silva diz também que está conversando com outras legendas, né? E aí entramos no campo da negociação. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Pois é, Cássio, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha, a ministra então do Meio Ambiente, Marina Silva, ela que foi filiada por 20 anos ao PT, agora, claro, filiada sustentabilidade, acabar voltando trabalhadores, pelo menos confirmou que as conversas estão em andamento, viu, Cássio? Ela disse que se encontrou com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, conversou com ele sobre o projeto do Partido dos Trabalhadores de filiar a ministra para que ela concorra à vaga no Senado, vaga essa que ela já confirmou também que é o objetivo de futuro dela. Ela hoje, deputada federal, disse que não vai tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados e sim quer pleitear uma vaga no Senado, só que ela não confirmou a volta dela, o retorno dela ao PT, já que disse que tem outros partidos interessados, como você bem disse, ela citou mais exclusivamente o caso do PSOL, o PSB e o Partido Verde. O PT, claro, então tem se movimentado para tentar trazer a ministra do Meio Ambiente para uma chapa, chapa essa que, como a Andrea Nelli acabou de falar, também tem como objetivo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, mas com certeza também outros nomes que vão entrar nessa disputa, já que recentemente também lideranças do PT disseram que o sonho para a próxima eleição seria uma chapa além de Tebet e Marina Silva, mas que tivesse também as presenças de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, no caso para pleitear as duas vagas do Senado por São Paulo e as duas vagas para o governo paulista também, a vaga de governador e vice-governador. Nada definido ainda, Cássio, mas negociações em andamento. Pelo menos Marina Silva agora disse que sim, conversa com o PT e pode ser um futuro possível.
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Vamos voltar a Brasília para conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir também sobre essas modificações, essas mudanças, né? essas movimentações no tabuleiro da política, principalmente no PT, porque o presidente Lula, de certa forma, está tentando mexer as peças, está tentando ganhar um palanque maior em São Paulo. Você acredita que, com Marina Silva indo para o Senado, Simone Tebet também, a vaga de governador vai ficar com Haddad, mesmo ele não querendo?
Pois é. Olha, Cássio, essa estratégia para Senado, ela já vem lá de trás, né? Agora estamos chegando ali na finalização. É preciso fazer a filiação partidária e a definição do domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. E isso se encerra no dia 4 de abril. Então, até 4 de abril, quem está no partido está, quem não está não pode trocar mais de partido, assim como domicílio eleitoral. O que é que aconteceu? O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro apostou forte no Senado Federal. A estratégia era fazer 40 senadores, né? Somando os que já estão e que são aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado. A reforma é isso aí mesmo, um terço em uma eleição e agora 2/3, ou seja, cada estado renova 2 vagas para o Senado Federal. Olha, essa pretensão de chegar a 40 senadores dos 81 do Senado assustou a esquerda brasileira, porque era possível, as contas foram feitas, né? E aí o grupo do presidente Lula decidiu reagir e fazer candidaturas viáveis, né? Não apenas apresentar a do PT e pronto, não. Apresentar a do PT quando possível, quando não possível, apoiar outra candidatura ao Senado para derrotar um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que esse eleito não seja assim tão lulista ou tão petista desta forma. Então, é estratégia contra estratégia. Essa disputa por São Paulo é pesada, porque o grupo do ex-presidente está contando as 2 vagas, né? As 2 vagas para o grupo ali do Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o PT vai ter que fazer uma definição muito forte sobre as vagas do Senado e candidatura ao governo, porque o candidato Lula à reeleição vai depender desta de São Paulo e deste palanque de São Paulo.
Ô Piperno, do jeito que a carruagem está andando agora com essa movimentação da Marina Silva, indo, pelo menos, uma possibilidade grande para o PT concorrer ao Senado, Simone Tebet também trocando, né, de estado e de legenda, o senhor acredita que Fernando Haddad não vai ter para onde escapar e vai ter que brigar, pelo menos, para essa vaga no governo contra o Tarcísio?
Veja, praticamente todas as pesquisas para o Senado, para a corrida ao Senado por São Paulo, feitas de um ano para cá, apontavam Eduardo Bolsonaro e Haddad à frente. E um terceiro destacado era sempre o Derrit. Uhum. Quase todos os levantamentos foram unânimes em apontar isso aí. De repente, essa corrida não tem mais o Eduardo Bolsonaro. E aí, diante disso aí que você está, inclusive, colocando, muito provavelmente não terá Fernando Haddad. Então, é uma disputa que vai ter, na minha avaliação, um favorito, mais ou menos, claro, o Derrit. Desde que também não haja lá um distanciamento muito grande do grupo do governador Tarcísio, porque andaram trocando rusgas aí nos últimos tempos, né? O PP com, enfim, o governo de São Paulo. Mas tem uma vaga que não tem lá um favorito, um nome muito claro. De cabeça, é muito difícil a gente apontar, tanto à direita quanto à esquerda, um segundo nome, um segundo postulante, que seria um nome realmente forte para isso. É aí que começam a se fazer muitas conjecturas. Eu acho que Marina Silva não teria a menor viabilidade eleitoral para isso. Não tem raiz em São Paulo, ela é, como os colegas sempre lembram, monotemática e tal. Eu acho que seria uma deputada razoavelmente bem votada e ponto. Agora, eu acho que a ministra Simone Tebet, ela pode se tornar um nome potencialmente maior. Ela transita por outros setores, fez uma razoável eleição para presidente em 22. É um nome que não pode ser descartado, não.
Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também sobre essas... Ah, na verdade, eu falei com o Zé agora, né? Eu vou... que isso, gente? Eu tô enlouquecido. Sexta-feira, gente. Tá perto das 6 horas, né?
Muito bom ouvir o Zé.
Então, né? O Zé tá sempre na minha cabeça. Eu não consigo esquecer ele.
Esqueceu ele no começo, aí você quer chamar duas vezes.
Exato, pra compensar, né? A gente sempre busca aqui, a gente vai equilibrando os pratos do nosso 3 em 1. Mas, Lucas Merreiro, eu quero te ouvir também sobre essas movimentações do PT. Você acredita mesmo que Tebet e Marina Silva seriam as candidatas mais fortes, pelo menos competitivas, para conquistar essas duas vagas do Senado?
Nossa, Cássio, o povo de São Paulo se segura na cadeira. O negócio é emocionante. Simone Tebet, Marina Silva, caramba, é tipo se você assistir, sei lá, uma corrida de Fusca velho, né? Coisa menos empolgante do mundo que você pode ver. Pô, a Marina Silva quer sair pelo Senado, ela quer ter alguma grande conquista eleitoral na vida dela. Veja, Marina Silva, é um pouco triste de ver toda a trajetória, porque você teve lá um nome importante, uma época, né? As pessoas ao menos conheciam quem era a Marina Silva. Conheciam por participar da eleição de 4 em 4 anos, mas sabiam quem era e tudo mais, né? Só que aí a Marina Silva conseguiu uma grande conquista, que foi criar o partido dela, né? A Rede Sustentabilidade, e depois perdeu o comando do próprio partido. Ao longo da trajetória da Marina Silva, ela teve uma atitude que, e eu falo isso não ironicamente, eu falo isso de verdade, foi uma atitude corajosa, de dentro do campo da esquerda, denunciar os crimes cometidos pelo PT. Ela fez isso. O problema é que, após ter a sua reputação manchada e destruída pelo próprio PT, que xingou ela de tudo quanto é nome nas eleições que ela participou, enquanto ela estava criticando o petismo, né? O que, que ela fez? Abaixou a cabeça, abaixou a orelha e foi atrás, foi de volta correndo pro Lula e perguntando, mas e aquelas... O PT praticou os maiores crimes de corrupção da história, que não sei quem deveria estar preso. A Marina Silva deu todas essas declarações. Aí agora ela aceita de novo ser ministra do Lula, e pior, tendo que pedir aval do Lula para ser candidata. É muito triste. Simone Tebet, a situação não é tão humilhante, mas também demonstra um problema corrente na política brasileira, né? Simone Tebet estava na eleição criticando duramente o Lula, se colocando como uma candidata de direita. Assim que ela perdeu o primeiro turno, a primeira coisa que ela fez, declarar apoio ao Lula, virar ministra do Lula, uma ministra inexpressiva, inclusive, e agora baixando a cabeça pro Lula para ser candidata pelo Senado. Então, esses dois nomes mostram o quão patético é o cenário da política brasileira.
E você, Langani, quero te ouvir também sobre a possibilidade de Marina Silva e também Simone Tebet concorrer ao Senado aqui no estado de São Paulo.
Bom, primeiro, concordo absolutamente aqui com o relator, Lucas, assina embaixo tudo que ele falou. Agora, complementando, né,
É, eu acho que quem está mais feliz com isso é o campo da direita, porque há rumores de que o vice-prefeito de São Paulo possa sair ao Senado, né? Então talvez ele agora se sinta ainda mais incentivado a isso. Coronel Melo Araújo.
Minha nossa.
É, existe essa... Ouvi esse boato.
Não, mas não, é verdade, também ouvi. É um caso triste, mas ok.
Ah, enfim, mas ele, então, teria mais chances agora. É, também o Ricardo Salles deve estar mais empolgado, porque, de fato, Marina Silva e Simone Tebet, principalmente Marina Silva, né, teriam muitas dificuldades aqui em São Paulo. Acho que o PT comete um grande erro em não colocar Fernando Haddad, que seria muito mais competitivo. Então, com isso, fortalece o campo da direita aqui em São Paulo, e se Fernando Haddad também sair a governador, queima cartucho, Tarcísio reeleito.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque também a gente sabe que há uma força, ou pelo menos um esforço muito grande por parte tanto da base do governo como também da oposição de aumentar o número de cadeiras dentro do Senado. Se eu não me engano, 2/3 do Senado vai modificar agora nessas eleições, são 54 dos 81 senadores e quem garantir pelo menos um número mais expressivo também garante uma certa tranquilidade e governabilidade no próximo governo.
Pois é, olha Cass, acompanhei aí o debate de vocês sobre essa história da polarização. É previsível, a pesquisa é certa, mas totalmente previsível, ou seja, a polarização continua. Eu acho que o país perde com isso. Na minha experiência aqui de acompanhar, os melhores governos dos últimos anos, né, foram o governo do Itamar Franco e o governo do Michel Temer, que tirou o Brasil no caminho certo para o brejo, Michel Temer, né? Por quê? Porque houve um apoio geral. O impeachment, na verdade, não é o só fim de um governo, é a formação de um novo governo, e esse novo governo com apoio geral do Congresso, que aprovou o impeachment. Então, se o Congresso tem maioria para aprovar o impeachment, é claro que ele apoia o novo governo. E aí o país se desenvolveu e houve uma arrancada. Mas a polarização, ela vem presente desde Fernando Henrique, que foi eleito em primeiro turno. O resto tudo é disputa pesada. O Aécio perdeu para a Dilma por pouquíssimos votos, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou numa disputa apertada. Lula ganhou numa disputa muito apertada também, né? Então, assim, essa polarização, ela está presente já há bastante tempo e continua. Eu sei que é bonito o discurso falar, nós temos que acabar com isso, com essa polarização, não adianta. Ela está presente no dia a dia de todos nós, né? Esta é a grande realidade. E isso se traduz principalmente em São Paulo, Minas Gerais, onde há um embate muito maior. Mas todos os estados estão divididos. E esta é a realidade da política. O Kassab, quando ele diz lá 1/3 de um lado, 1/3 de outro, e esse terço anda para lá e dá vitória, é mais ou menos a verdade. O que está acontecendo aqui no mundo político é uma queda de braços entre Centrão e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ver quem é que manda na direita. O Centrão é forte aqui. Agora, na urna e tal, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro é maior. Essa divisão ali do centro, né? Mas a polarização continua.
Zé, a gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já já a gente está de volta com mais informações do Brasil, do mundo. Não saia daí.
Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, que o gol vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
50 minutos. Quem está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo em todas as rádios, em todas as plataformas. Nosso 3 em 1 segue com mais informações ao vivo para você permanecer muito bem informado. E olha só, gente, um incêndio atingiu uma área dos prédios do Incor e também do ICESP aqui em São Paulo. A nossa repórter, a Júlia Firmino, vai trazer agora para a gente todas as atualizações desse incêndio. Começou ali no início da tarde, mas agora a situação já está controlada, né, Júlia? Traz mais detalhes para a gente e qual foi a causa, né, desse fogo. Seja bem-vinda, uma boa tarde para você.
Oi, Cássio, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan, no 3 em 1. Pois é, a gente ainda não sabe, pelo menos as autoridades não contaram aqui para a imprensa, a causa desse incêndio. Isso ainda vai ser apurado, mas o que a gente já sabe é que não houve vítimas. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Helder, derivar aqui a imagem, para vocês poderem ter uma ideia de como está a situação por aqui no momento. Os bombeiros ainda estão trabalhando, ficam naquela situação agora de rescaldo desse incêndio, que já foi controlado, então eles estão atuando para que não haja um novo, né, incêndio, uma nova chama que provoque um novo fogo, mas o que nós temos é que 8 viaturas estavam empenhadas, pelo menos, e mais de 40 profissionais atuaram nessa ocorrência. O incêndio começou na área técnica da caldeira e do gerador de energia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, que fica instalado também numa área externa do prédio do Instituto do Coração, o INCOR, como você bem disse. Na ocasião, né, no momento em que isso começou, a Enel realizava um serviço programado na rua com desligamento de energia e aí o gerador começou a funcionar. Durante, então, a entrada, né, o início do funcionamento dos geradores no local, um dos geradores apresentou falha e entrou, então, em combustão, gerando toda aquela fumaça que a gente viu ainda mais cedo, que tomou mesmo o prédio, a rua aqui, os pacientes que passavam por aqui, que estavam nesses institutos, ficaram inclusive muito assustados. A nossa equipe conversou com alguns deles que relataram mesmo que nunca tinham visto uma cena parecida por aqui anteriormente, né? Que ficaram realmente ocupados com tudo isso, mas a notícia que a gente pode dar, e é uma notícia boa, é que ninguém ficou ferido e que os pacientes que precisaram ser removidos foram 8, eles foram transferidos para outras alas, mas por hora o que a gente tem é que ninguém ficou ferido não tem ninguém passando mal, tudo foi controlado, mas a gente segue acompanhando tudo por aqui. A Defesa Civil está por aqui, já está fazendo vistoria, o Corpo de Bombeiros continua por aqui também, a área precisou ser isolada, mas a região ainda está isolada, até mesmo pela CET, a Polícia Militar também esteve por aqui, enfim, ainda está tendo esse trabalho aqui do Corpo de Bombeiros e das autoridades. A gente segue acompanhando e traz mais notícias ao longo da programação aqui da Jovem Pan, viu, Cassius?
Perfeito, Júlia. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, é importante esse trabalho agora por parte das autoridades, não só da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, né, por parte também da Polícia Militar, que estavam desde os primeiros minutos, né, trazendo mais informações, tentando socorrer as vítimas, fazer essa transferência dos pacientes, já que esse fogo começou e de forma muito rápida acabou se alastrando. Mas também é importante a investigação por parte da Polícia Civil, que deve, inclusive, né, estará um inquérito para apurar as causas desse incêndio, tanto que peritos do Instituto Criminalística, então, vão analisar o local para tentar descobrir o fogo e, é claro, os eventuais responsáveis, lembrando que em 2023 o incêndio também atingiu a caldeira de refrigeração do Incor. Então, pode ser um resquício daquele outro incêndio que aconteceu há cerca de 3 anos. E tudo isso a nossa equipe vai trazer em detalhes para vocês quando a gente tiver mais atualizações. Bom, gente, bora falar de economia agora? Hora do nosso Tourinho!
Vai, Tourinho!
Hoje Pablo Spires está sem o nosso mascote aqui. Sexta-feira ele estava já preguiçoso.
Tá descansando, já tá na praia. Né? Já tá na praia. Né? Tá descansando, né? Não dá para bater recorde todo
não,
dia.
Todo
né?
dia marcando presença, você vira funcionário.
Pois aqui, é, né? Não, janeiro foi uma festa para a Bolsa, mas não acabou tão bem, né? Depois de renovar recordes nesse mês, sendo que 7 desses recordes foi só na semana passada e nessa semana, o Ibovespa caiu hoje. Caiu ontem, caiu hoje. Hoje, a razão, de novo, foi o embolso de lucros, com os investidores vendendo as ações que tinham subido demais para colocar lucro no bolso. Além disso, teve um certo mal-estar lá nos Estados Unidos, que derrubou as bolsas por lá. Lá, teve, ó, a bolsa agora está caindo 1,10%. Lá fora, né, o mau humor começou com a indicação de um novo presidente para o Banco Central americano, o Trump. Ele indicou o nome Kevin Warsh para substituir o Mr. Jerome Powell na presidência do Banco Central americano. O Warsh, ele tem 55 anos, ele é visto como mais linha dura contra a inflação, ou seja, menos propenso a cortes mais fortes nos juros. E como todo mundo sabe, se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. Também pesaram nas bolsas, né, lá dos Estados Unidos, e respingou aqui, as declarações do Trump de que esse novo presidente do Banco Central, Warsh, ele vai cortar os juros sem pressão da Casa Branca. E também teve um comentário dele, né? Todo mundo está sabendo que o Trump está enviando mais navios de guerra para o Irã, e ele disse, abre aspas, veremos o que vai acontecer se não houver acordo, fecha aspas. Essa nova expectativa de que os juros devem cair menos do que era esperado, já que todo mundo achava que o Trump ia indicar um presidente que faria fortes cortes agressivos nos juros, isso também pegou em cheio no ouro hoje, Cassius. O ouro, o metal, chegou a cair mais de 10% na sessão de hoje. Eu nunca tinha visto.
Tá valendo maior... mais que barras de ouro ainda não?
Agora não, caiu. Afundou.
Agora afundou.
Desmoronou.
Derreteram ouro.
É, a maior queda intradiária da história. Eu nunca tinha visto isso. Né? Agora até melhorou um pouco, tá caindo mais ou menos uns 9%, que foi o que caiu na crise de 2013. Né? Outra queda de 10% foi só em 1980, né? Quando teve a crise geopolítica, a crise do petróleo, quando estourou a bolha do ouro, né? Mas lá caiu 10%, mas não foi num dia só. Num dia só, hoje, foi o pior dia que eu já vi. O ouro caiu de 5.500 e tantos dólares a onça para 4.800. Um mergulho. A prata caiu 20% hoje. Evaporou quase 2 trilhões de dólares de metais preciosos hoje nas bolsas. Bom, voltando para o Brasil, agora a bolsa está caindo 1,10%, né? Está aos 181.106 pontos. Lembrando que a máxima foi 186 mil, quarta-feira, 186.449, tá? Bom, já o dólar, que caiu muito esse mês, hoje acompanhou a maior força da moeda no exterior com o novo presidente do Banco Central, que é visto como competente para o cargo, tá, gente? E com uma...
também o dólar subiu com a maior tensão geopolítica entre Estados Unidos e o Irã. Nas mesas de operações, do pessoal que opera a bolsa, os rumores dão conta de que o Trump pode atacar a qualquer momento, tá? O Irã. Bom, o dólar fechou o dia subindo, tá? Tá com alta de 1,40% aos R$ 5,26 para fechar sexta-feira. Bom, na semana o dólar caiu quase 1% e no mês a moeda americana caiu um pouco mais de 4% com fluxo estrangeiro migrando para países emergentes. É isso, Cássio.
Isso aí. Tá liberado. Sextou já.
Então,
só segunda agora, hein?
Até
as bolsas vão fechando.
Um bom final de semana
de calma. Vocês. Vamos ver como é que vão repercutir agora com tanta atenção. Bom final de semana.
É isso aí. Para toda a audiência também, para a bancada também. Valeu! Vai, Torinho! Hoje é o aniversário do Delari, hein? Nos
vemos aí, ó. Vai, Torinho!
Valeu!
Alan Gani, você viu ali o dólar a 5,26, subiu um pouquinho no BG Banco... Como é que não? No BA ou é o Banco Gani? É o Banco Gani que está conhecido no Jornal da Manhã.
É o único banco que tem muita credibilidade e pouco dinheiro. Eu tô precisando capitalizar, inclusive. Então, se quiserem mandar Pix para
mim, vai mandando.
Dinheiro,
mas credibilidade e previsibilidade tem.
Tem. Credibilidade e previsibilidade tem. Eu preciso de dinheiro, né? Como todo banco. Então, se quiser, eu boto meu Pix aí, vocês podem mandar.
Já a gente coloca aí, tira o telefone
e
daí
tem Pix. O Master não é 140% do CDI, é 0% do CDI.
É zero, não. Não volta nada.
Não volta nada.
Gani, obrigado pela participação. Obrigado. Boa sexta.
Ótima sexta para nós. Excelente final de semana para nós aqui e para a audiência.
Lucas Herreiro.
Merreiro.
Eu tô aqui há 20 dias e ainda...
Não, tá tudo espanhol. Certo.
Uma boa sexta, bom final de semana.
É árabe, né?
É árabe,
era pra ser Mohoro, aí alteraram.
Ah, tá, entendi.
Mas é isso, bom final de semana a todos vocês. Parabéns, Cássio, pela sua primeira semana aí. Foi muito bom.
Obrigado, gente. Obrigado também ao pessoal de casa que está acompanhando, mandando mensagem, interagindo com a gente. A gente fica muito feliz com o retorno positivo. E se tiver alguma crítica construtiva, só mandar que a gente segue evoluindo e também desenvolvendo. Fábio Piperno, tudo certo pro nosso Happy Hour ou não?
Tudo certinho. E um grande abraço pro nosso Lucas Herreiro, uma grande figura.
É verdade.
Existe.
Entendi. Jornalista também, famoso. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Sextou, hein?
Pois é, essa é a confirmação, já está tudo certo aqui, já houve a confirmação, hoje é sexta mesmo. E olha, muito bem, foi um bom caminho essa semana, parabéns, viu?
Valeu, Zé, brigadão, e o pessoal de casa que está acompanhando aqui o nosso querido 3E1, muito obrigado pela parceria, pela companhia nessa semana. Semana que vem tem mais, desejo para todo mundo uma excelente sexta, aproveita o final de semana com moderação, viu? Segunda-feira a gente está de volta com muito mais informação, beijo, tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os principais assuntos desta sexta-feira, sempre contando com as análises, as discussões, as reflexões dos nossos comentaristas. Com a gente no dia de hoje, o Roberto Mota, também o Bruno Musa e o Diego Tavares. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV aberta, TV por assinaturas, emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil e também pelas plataformas digitais. Eu também convido você a participar da nossa enquete do dia. Em todo o programa a gente debate algum tema que será noticiado e a gente publica uma pergunta no nosso portal jovempan.com.br, mas você também pode votar no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Tem a transmissão ao vivo, no lado tem o chat, onde as pessoas fazem perguntas, comentários, análises, e aí você tem a pergunta publicada, você consegue votar sobre o tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho. É sobre financiamento de escolas de samba e também bloquinhos de carnaval. Seria muito oportuno, muito legal se você também pudesse participar. E além disso, claro, você também pode enviar perguntas, sugestões, comentários, críticas por meio do chat do YouTube. Eu sempre deixo essa tela aberta, monitoro ali qualquer tipo de novidade, eu até acabo trazendo para discussão com os nossos comentaristas. Combinado? Bem, várias notícias no dia de hoje, vamos movimentar nossa reportagem, só que antes... Tem um destaque que chega de São Paulo, inclusive bastidores da política. O governador Tarcísio de Freitas, ele rebateu uma declaração de Gilberto Kassab, de que não pode ser submisso a Jair Bolsonaro. Entrou um vídeo agora, mas daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Segundo o mandatário, o líder do PSD pode ter suas opiniões, mesmo que não sejam condizentes com a realidade. E a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar.
Ele é um dirigente importante, um dirigente nacional, e aí ele fala como dirigente nacional dentro da... Obviamente, dentro da atuação de governo, a gente vai exigir que ele esteja, né, sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. Isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Isso é que é importante. Obviamente, ele é a pessoa que tem suas opiniões próprias dentro daquilo que ele acredita, né, e, enfim, não incomoda nenhum também.
Foi diplomático, mas se colocou, respondeu. Depois, Tarcísio afirmou que sua decisão não tem nada a ver com submissão. Vamos acompanhar.
A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 23, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que meu projeto de São Paulo era de longo prazo. Meu compromisso com São Paulo era de longo prazo. Então, nada mudou. Né, e isso também não tem nada a ver com submissão. Então, eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, sempre vou ser grato. Sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo. E eu quero o melhor para o meu país.
Tá aí o posicionamento de Tarcísio de Freitas depois das falas do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Vamos chamar os nossos comentaristas? Roberto Mota está ao vivo, apostos preparado. Mota, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Discutimos, né, as falas de Gilberto Kassab.